Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao seu programa de informação, entrevistas e música, o Alfa 10-13. Chegou a hora do Alô Consulado com Miguel Costa. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alfa e a todos os colaboradores também. E pronto, cá estamos nós para mais um programa do Consulado e do Alô Consulado. E também queria aproveitar... para desejar, um pouco atrasados, mas também desejar os meus parabéns ao Didier, que
muito
eu sei
que
fez anos ontem, e pronto, e também felicitá-lo pelo programa, porque tem sido um programa de referência aqui na nossa comunidade e que é muito apreciado, e por isso os meus parabéns.
Muito obrigado, Miguel. Vamos então começar mais um Alô Consulado, exatamente a falar hoje de recenseamento eleitoral, e vamos falar das eleições, quer as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas que decorreu há poucos dias, quer as próximas, nomeadamente as eleições legislativas antecipadas para março de 2024, mas como sempre vamos começar por falar das atualidades do Consulado-Geral de Portugal em Paris.
Exatamente, como tem sido o hábito, nós falamos sempre sobre as nossas atividades aqui no Consulado ou alguma atividade que mereça um realce particular que se realiza aqui na nossa comunidade. E nós, hoje à tarde, por volta das 18h30, vamos ter aqui um evento, que é um evento que está enquadrado no 40 anos das comemorações, do 40º aniversário da associação, que é uma companhia de teatro, que é Cair Lá, uhum. Uma companhia de teatro que é bastante conhecida aqui na comunidade, e é uma companhia que é a primeira companhia de teatro bilíngue francês-português aqui na Europa. Já nasceu em 1983, aqui na região de Paris, e eles fazem... ao fim e ao cabo, expressam a sua expressão artística através desta temática do bilinguismo, não é? Eles, através da realização regular de performance e espetáculos, também que são destinados a públicos diversos, e eles também prestam uma particular atenção para que não se confunda muitas vezes a identidade da nossa comunidade com, uhum, também com a cultura. Eles fazem através de ateliês, de conferências, debates, eles não é só a questão de performance, mas também têm esta preocupação também de se debater, de se refletir sobre todas estas questões, também a ver com a imigração e com a transmissão, com a memória, com a pós-memória. Esta companhia, ao fim e ao cabo, é um espaço de ligação, de relacionamento, quer seja entre as línguas, quer seja também estas culturas, esta dupla cultura que as nossas gerações, e as nossas comunidades têm aqui em França.
Claro.
É também cai lá. Ao longo destes 40 anos abordaram estes temas sobre o relacionamento com a evolução da imigração portuguesa aqui em França, sobre esta tal situação migratória, né, com a base da criação da companhia de teatro. Foi exatamente esta questão dos jovens descendentes de portugueses que emigraram naquela altura de 1960 e que altura que ainda estávamos submetidos à ditadura, e falo destes jovens com as várias condicionantes sociais e sociolinguísticas que atravessaram, e que evoca estas circunstâncias, que falam sobre a criação de a origem da criação deste grupo de teatro, e que pronto, rapidamente congregou várias pessoas e várias associações que se juntaram a esta companhia. Esta companhia também tem uma parceria com este consulado já há vários anos. É uma companhia que tem, durante muitos anos, realizou aqui, realizou os seus ensaios, uhum, e ao mesmo tempo fez, ao longo dos anos, imensas performances e atuações e conferências aqui no, no posto consular. É engraçado porque foram performances junto do público aqui do consulado, muitas vezes de surpresa, é muito engraçado e que faz com que as pessoas também olhem para o consulado, tudo bem, com um lugar administrativo onde, se, onde vêm fazer os seus documentos, que decidam para a sua vida, mas também que verem que também há um espaço, que este espaço é aproveitado também de alguma forma para promover as nossas associações e os nossos autores.
Sim, que também é um espaço cultural.
Exatamente, e que pretendemos também que se crie aqui alguma sinergia também com o público que nós temos. Muitas vezes público que não está tão habituado a acompanhar e a participar nestes eventos culturais, mas que nós procuramos de alguma forma também fazê-los chegar a esta parte cultural e quem sabe também muitas vezes dar este interesse a estes autores que nós aqui temos e o interesse que o nosso público também possa ter a eles. É uma ajuda que nós damos. E este evento que vamos ter aqui no consulado hoje, que é com a Companhia Teatro Cailá, com esta comemoração então dos 40 anos da Cailá, é um segundo momento das comemorações. Porque o primeiro momento das comemorações foi realizado na Casa de Portugal, de André Gouveia, na Cité Universitária, e foi o Lezanier Noir e Blanc, que foi o tema principal deste primeiro tempo, onde houve uma projeção de filmes, houve trechos de espetáculos da companhia, principalmente nos primeiros 20 anos da companhia, uhum. O repertório onde participaram jovens autores e também um debate e conversa com os membros da companhia e personalidades que eles convidaram para este primeiro momento. Este evento no consulado é o segundo momento destas comemorações e que vai fazer que evoque, ao fim e ao cabo, estes últimos 20 anos da companhia, esta ligação que teve com o consulado e as performances que teve aqui, que eles vão revisitar também, onde vão também haver uma projeção de cenas de filmadas destes espetáculos e, por fim, também uma mesa redonda que sobre esta temática também da imigração e também do recurso que esta companhia de teatro teve e que está muito ligada à nossa imigração. Este evento foi titulado Les Années Miroirs e será uma conferência com performance que será realizada hoje pelas 18h30 e no qual nós convidamos todos que queiram presenciar este momento importante que venham aqui ao consulado. Os nossos eventos que nós publicitamos são sempre abertos ao público, é um convite geral que quem quiser poderá aparecer e é acolhido com todo o gosto.
Sim, porque é importante aqui repetir, o Consulado Geral de Portugal em Paris não é só um lugar administrativo, mas também um lugar cultural.
Sim, nós tentamos fazer do consulado também, já que nós temos os salões essa de Queiroz, que é um espaço muito bonito e que tem todas as condições, porque nós felizmente temos um edifício muito digno com todas as condições e era pena também nós não aproveitarmos o espaço que temos e darmos voz também à comunidade neste espaço. Principalmente estes autores que muitas vezes não têm a possibilidade de promover os seus trabalhos, uhum. Como sabe, aqui em Paris e a França no seu todo é um país que presta muita atenção à cultura, mas que também tem as suas programações, e as suas programações são tão apertadas porque a oferta é tão grande, não é? E que muitas vezes estes nossos autores da comunidade não conseguem ter um espaço e uma oportunidade, e nós tentamos dar essa oportunidade, e quem sabe também é uma possibilidade, é um patamar que depois possam ultrapassar e ir para outros voos, que é isso que nós também esperamos que aconteça a eles todos.
Outros eventos a referir para este mês de dezembro?
Bom, a única... Nós não temos assim mais nenhum evento de referência a falar. Nós sabemos que irá acontecer no próximo sábado o Congresso da Associação Cívica, que é uma associação também importante de eleitos portugueses aqui em França, uhum. E que faz o seu congresso anual este fim de semana, e no qual nós iremos participar
na Assembleia,
e que será certamente um momento importante também, neste caso, para se debater a questão dos eleitos portugueses, e todas as temáticas que também estão ligadas a essa presença de portuguesa nas instituições políticas francesas, neste caso também nas câmaras municipais, e a importância deles, e debater também temas que são importantes, quer para a comunidade, quer para os franceses, claro, porque as câmaras, e eles representam não só a comunidade, eles representam quem os elegeu, e quem os elegeu são os franceses, e a comunidade também portuguesa, que também pode fazer quando se trata das eleições para as câmaras municipais.
Miguel, vamos então por agora marcar uma curta pausa e depois regressamos aqui à antena da Rádio Alfa para começarmos a falar do recenseamento eleitoral. Fique por aí.
Muito obrigado, até já.
Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa. Vamos então agora continuar o nosso Alô Consulado, na presença do Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, a falarmos hoje então do recenseamento eleitoral e das eleições, quer do CCP, que decorreram no passado dia 26 de novembro, quer as próximas. Miguel, podemos agora começar por a questão então do Conselho das Comunidades.
Sim, eu também era só referir que pronto, nós tivemos aqui a eleição para o Conselho das Comunidades muito recentemente, no dia 26 de novembro. Foi um processo eleitoral realizado em todas as áreas dos consulados do mundo estrangeiro, foi só aqui, em todo o lado. Foram eleitos cerca de 90 conselheiros. No entanto, aqui em Paris nós foram eleitos 7 conselheiros, porque a nossa área de jurisdição é uma imensa, nós elegemos 7 conselheiros. Foi um ato eleitoral que correu normalmente, sem nada a assinalar de especial, e que onde votaram, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós temos 223 mil inscritos no consulado, uhum. E pronto, e votaram 253 pessoas, a participação foi muito, muito pequena, mas que elegeram, que permitiu eleger estes nossos 7 eleitos. É pena, porque nós queremos sempre e incentivamos sempre as pessoas a que participem que nos nossos atos eleitorais, e sabemos que pronto, muitas vezes é difícil porque não, as pessoas não acompanham também estas informações, mas também muitas vezes estão tão distantes e não podem fazer esse trajeto para vir votar, uhum. Mas pronto, foi um processo eleitoral e uma votação correu normalmente. Nós tivemos mesas aqui em Paris, uma mesa em Orleans, outra mesa em Tours, onde houve estes 253 votantes que elegeram os nossos 7 conselheiros, que foi cabeça de lista da lista de Paulo Marques, Cívica em Defesa dos Imigrantes, que foi o Paulo Marques, o Alberto Fernandes, o Fernando Julião Rodrigues e a Cristina de Salves. A lista B, que encabeçada pelo João Nascimento Martins Pereira, que era pela defesa dos direitos portugueses no estrangeiro, elegeu também a Maria Emília de Almeida Ribeiro e o António Manuel Pinho dos Santos Oliveira. Estes são os nossos candidatos, o seu Conselho-Geral já teve a oportunidade de solicitar e eu também acabo por fazer o mesmo e estudo também essas solicitações a todos eles e esperando que façam um bom mandato e que esta importante tarefa também de dar voz e de representar os nossos compatriotas que estão aqui na nossa área de jurisdição e que os representam junto do membro do governo em Portugal e onde têm também o poder de mudar, de fazer pareceres e também de serem consultados em matérias de grande importância para a comunidade. Isso é um trabalho de grande responsabilidade e que o Consulado acompanha e que está sempre disponível também para nos ajudar e nesta tarefa. Isto era o que nós queríamos também falar relativamente às eleições do Conselho das Comunidades, que foi realizado agora no dia 26 de novembro. No entanto, Didier, há aqui uma matéria que eu acho que é muito importante também falarmos hoje, que tem a ver com os processos eleitorais aqui no estrangeiro.
Uhum.
Principalmente na questão da eleição para a Assembleia da República, como é público, o senhor Presidente da República, no seguimento da demissão do seu Primeiro-Ministro, dissolveu a Assembleia da República e convocou novas eleições. Ele anunciou que estas eleições serão para o dia 10 de março, o que isso implica logo uma série de consequências relativamente ao processo eleitoral. Ou seja, ao sabermos que é o 10 de março, nós também automaticamente sabemos que a partir do dia 10 de janeiro os cadernos de recenseamento estarão suspensos.
Sim, são 60 dias antes.
Exatamente. Qualquer alteração ao recenseamento ou aos cadernos não poderão ser feitas, não serão feitas a partir do dia 10 de janeiro. Por isso, nós alertamos sempre os ouvintes e os nossos compatriotas que deverão, até lá, fazer algumas diligências que terão que ser tidas em conta aqui no estrangeiro. Por um lado, é importante garantirem que a morada no recenseamento eleitoral é aquela que consta no cartão do cidadão, porque depois que querem votar, poderão não poder fazer porque não estão recenseados aqui na nossa área, ou em alguns casos até nem estão recenseados. E por isso têm até o dia 10 de janeiro, se quiserem, para verificar. E se houver alguma alteração a fazer, poderão fazer até essa data. Por isso, aconselho, por um lado, consultarem a morada onde consta no recenseamento ou no cartão de cidadão, se sabem qual é que consta e é uma morada que está aqui em França, na nossa área, se quiserem, basta ir ao motor de busca, ao Google ou outro, e colocarem recenseamento eleitoral, vão ver que rapidamente aparece-vos o site recenseamento.mai.gov.pt, onde as pessoas poderão consultar onde é que estão recenseadas. Ok?
Uhum.
E este site dá somente onde é que as pessoas estão recenseadas. Pronto, a pessoa sabe qual é a sua morada que está no cartão de cidadão, mas vai confirmar se está recenseado ou não. Basta pôr o número de identificação civil, a data de nascimento, depois eles pedem aqueles caracteres para ver que não é um robô e faz a pesquisa e vai-lhe indicar o local onde é que estão recenseados. Por outro lado, se não têm certeza onde está a morada no seu cartão de cidadão, podem-no fazer por duas maneiras. Ou aqui junto do posto consular, fazem o pedido e perguntam onde é que está a morada que consta no cartão de cidadão, e por outro, ou através do portal do eleitor, que também poderá ser utilizado, apesar que no portal do eleitor terão que ter depois ou o leitor do cartão de cidadão ou a chave móvel digital para poder aceder a essas informações, que é uma informação pessoal e é securizada, não é? No entanto, há essa possibilidade. O que nós aconselhamos é verificar onde que está a morada no recenseamento, e depois verificar se estão recenseados. Porquê que eu insisto nisto? Porque esta eleição para a Assembleia da República é uma eleição particular, ou seja, aqui no estrangeiro as várias eleições são às vezes dispares. O que é que eu quero dizer com isto? A Assembleia da República, as pessoas votam por via postal. Ou aquelas pessoas que indicaram que querem votar presencialmente, vêm cá votar presencialmente. Isto é importante, aquelas pessoas que optaram por votar presencialmente.
Pode-se então votar presencialmente no consulado?
Pode, se essas pessoas, até ao dia 10 de janeiro, manifestarem junto dos postos consulares que querem votar presencialmente. Ok? A partir de aquelas pessoas que até essa data o fizerem, nós vamos aqui ao sistema do recenseamento eleitoral e indicamos e carregamos lá no botãozinho onde diz que a pessoa vota presencialmente e essa pessoa já não vai receber em casa o boletim de voto para votar por via postal,
uhum.
E vem, terá que vir nos dias da eleição. Que no dia 10 de março ou no dia 9 vir aqui votar no consulado, ok?
Sim, isso é muito importante porque muitas pessoas não votam porque pensam que só se pode votar de forma postal.
A regra é o voto postal, ok? E depois somente aquelas que optam pelo voto presencial é que vêm aqui votar no consulado.
Uhum.
O que avisam já que são muito, muito poucas pessoas, eram 4 ou 5 pessoas que neste momento que votam presencialmente, que optaram por esse voto presencial nesta eleição para a Assembleia da República, ok? Depois já faço essa distinção porque a eleição para a Assembleia da República é a única eleição aqui no estrangeiro que o voto é por via postal, ok? Porque os outros todos são presenciais. Mas neste caso, como o voto é por via postal, a pessoa pode optar por votar presencialmente. Para votar presencialmente, tem que manifestar essa intenção junto dos consulados até ao dia 10 de janeiro de 2024, ok? O pedido para deputados e agentes pode ser feito deslocando-se aqui ao consulado e fazê-lo diretamente, ou enviando um e-mail juntando a cópia do cartão de cidadão, e onde indicam nesse e-mail a vontade e a pedirem que seja alterado no sistema do recenseamento que eles votam presencialmente para esta eleição. Não é? Isto é importante porque nós sabemos que durante este ato eleitoral vai haver muita gente que vai vir aqui ao consulado porque pensa que vota presencialmente ou porque não recebeu em casa o boletim de voto e o material, a documentação para poder votar, ou que recebeu e não percebeu muito bem, e às vezes vem com o envelope com o boletim de voto para deixarem aqui no consulado. Não, o que nós pedimos é que as pessoas depois também tenham muita atenção à documentação que recebem, que leiam bem essa documentação e que procedam o que está lá explicado para fazer o boletim para votarem e terem no correio para o boletim de voto e ir diretamente para a Assembleia de Apuramento Geral em Portugal, que vão receber os boletins de voto e vão fazer a contagem dos boletins de voto, está bem?
Uhum.
Esta é uma importância, é importante. Depois, relativamente às moradas, há também uma informação que tem que ser dada e é bastante importante. A pessoa verifica que está recenseado cá, mas por alguma maneira a pessoa não tem, não, como é que é dizer, não alterou uma morada, e ficou morada, mudou de residência aqui em França, e não fez essa alteração na morada no cartão de cidadão. Tem que ter atenção que o voto, como é para a eleição da Assembleia da República por via postal, será-lhes enviado o voto para a morada que está no cartão de cidadão. Se houve uma alteração de morada e não o fizeram no cartão de cidadão, o boletim de voto vai para a antiga morada que tinham. Por isso, as pessoas podem, até o dia 2 de janeiro, também fazer estas alterações de morada e colocar a morada correta no cartão de cidadão. Isto é, vem junto dos postos consulares e fazem pedido de alteração de morada. No entanto, convém também alertar que o processo de alteração de morada não é feito no próprio dia. Há um pedido que é feito para alterar a morada no cartão de cidadão, depois as pessoas recebem em casa um código, uma carta com os códigos, para confirmar essa alteração de morada. Ou seja, há aqui um momento do pedido e depois um momento da confirmação dessa alteração da morada. Por isso, quem o pretende fazer para poder votar e para receber o boletim de voto em casa na morada correta, terá que o fazer até o dia 10 de janeiro, mas tem que antecipar essa situação, porque sabe que vai haver um prazo de uma semana e tal, entre o pedido, a alteração de morada e a sua confirmação. Por isso, tem que o fazer rapidamente para que no dia 10 já consigam ter a confirmação da alteração da morada, porque no recenseamento eleitoral só passa a constar a nova morada quando há essa confirmação da alteração da morada. Isto é importante, é uma informação importante que também nós queremos deixar de indicar, porque nós sabemos que depois há certo sempre reclamações, pessoas que não receberam os boletins de voto e depois vai-se muitas vezes a verificar que alteraram de morada e não fizeram alteração no cartão de cidadão. Também referir relembrar que o exercício de direito de voto para a eleição para a Assembleia da República pode ser feito por via postal, no qual o eleitor no estrangeiro irá receber na morada que consta no recenseamento ou no cartão de cidadão a documentação para votar, e presencialmente para aqueles que manifestaram essa intenção junto aos consulados até ao dia 10 de janeiro. Okay? Esta é a importante informação relativamente à Assembleia da República. Para nós, aqui no consulado, é uma eleição particular. Porquê? Porque nós temos, por um lado, o voto antecipado aqui no consulado e depois o voto presencial. O voto antecipado não é para toda a gente, o voto antecipado é para aquelas pessoas que, porventura, durante o período da eleição, que estão recenseados em Portugal, mas que estão deslocados aqui no estrangeiro. Dou-vos exemplo. Por exemplo, pessoas que, militares que estão deslocados no cenário da ONU, num local qualquer, essas pessoas que estão deslocadas, estão a fazer uma missão, poderão votar antecipadamente nos consulados do local onde estão, e os seus boletins de voto são enviados para Portugal. Por exemplo, estudantes que estão a fazer os Erasmus, estão deslocados nos países, em universidades nos países, durante 6 ou 7 meses, ou 9 meses, ou 1 ano, dependendo do programa, e que não poderão se deslocar a Portugal para poder votar lá na sua junta de freguesia, também poderão fazer a junta dos consulados com um voto antecipado. Não é para quem cá reside, é só para estes casos específicos e outros que também fazem parte. E depois temos o voto, temos aqui a mesa de voto, mas é só para estas pessoas que optaram pelo voto presencial. Okay? Isto é a questão da relação da eleição para a Assembleia da República. Mas nós, no ano 2024, vamos também ter outro processo eleitoral. Este processo eleitoral é um processo eleitoral para o Parlamento Europeu, que será feito em junho.
Pois.
E este também é um processo que eu aproveito também, já que estamos a falar nas eleições, referir que é um voto para o Parlamento Europeu, é um voto presencial, como é também para o Presidente da República. E, ou seja, as pessoas vêm aqui e votam aqui junto do consulado, nas mesas que nós queremos aqui. No entanto, há aquela questão do voto para o Parlamento Europeu, das pessoas que optam por votar pelos deputados que são eleitos para o Parlamento Europeu por Portugal, ou pelos deputados que são eleitos para o Parlamento Europeu pela França, no país onde residem. Há pessoas que optam por um lado ou por outro, e aqui só votarão as pessoas que optaram por votar pelos deputados que são eleitos por Portugal.
Claro.
Porque muita gente vai se inscrever às mairies para poder votar nas eleições autárquicas francesas, e muitas vezes optam por votar também pelos deputados que são eleitos pela França. E pronto, neste caso, depois há uma troca de informações, uma partilha de informações entre os vários países, para saber que os cidadãos nacionais dos outros países que vivem naqueles optaram por votar no país de residência, e é partilhada essa informação ao país de nacionalidade destes imigrantes para serem retirados da lista, e essas pessoas depois não votarão só votarão no local que optaram. Okay? Esta é relativamente à eleição para o Parlamento Europeu, que também se realizará no próximo ano.
Exatamente.
Então, e relativamente a este tema de hoje, acho que, pronto, fomos claros, e acho que é importante dar estas informações para que as pessoas também saibam que há estas condicionantes e que, de alguma forma, também sensibilizar os nossos ouvintes de que a importância, hoje em dia, das moradas nos documentos de identificação. Eu sei que em França sempre foi algo muito importante. Nós conhecemos todo o que é, agora já nem tanto, porque isso já é mais informatizado, mas quantas pessoas não se deslocavam antigamente a fazer compras nas superfícies comerciais, pagavam por cheque e pediam-nos obrigatoriamente o comprovativo de morada. Quantas vezes isso não aconteceu? E que as pessoas mostravam muitas vezes, porque o bilhete de identidade português, o cartão de cidadão, a morada não é visível, e muitas vezes os nossos portugueses querem, ainda hoje querem ter a carta de sejur, porque vinha lá a morada e era um motivo para se confirmar. Eu sei que estou a falar isto e muita gente vai se lembrará certamente desta situação. Mas só para se ver o quanto importante é hoje em dia, já a França já o era durante esse tempo todo, mas quanto é hoje em dia a morada. A morada indica que temos nos nossos documentos de identificação atual, é que indica onde é que onde é a nossa residência fiscal, onde é o nosso recenseamento, em que situação é que estamos, se somos residentes em Portugal ou residentes no estrangeiro, a questão das cartas de condução, que nós já falámos aqui num programa, que da renovação das cartas de condução, porque as cartas de condução só são renovadas, as cartas portuguesas, a pessoas que residem em Portugal, quem reside no estrangeiro deverá de proceder à troca da carta de condução portuguesa para a francesa. E a morada hoje em dia é essencial em esses procedimentos junto da administração pública. Por isso, o recenseamento eleitoral também não deixa de ser e não deixa de estar implicado relativamente às moradas, principalmente a partir do momento que o recenseamento eleitoral passou a ser automático para toda a gente. Foi por isso que passou-se aqui na nossa área, só para terem uma noção, passámos de 40 e tal mil inscritos, não sei o valor exato, para 232 mil inscritos, porque passou a ser um recenseamento automático. Então,
e vamos aqui então só realçar uma data muito importante, é a data do 10 de janeiro.
Exatamente, o 10 de janeiro, do qual o recenseamento natural fica suspenso, porque é 60 dias antes do 10 de março, que será o dia da eleição. Os cadernos eleitorais do recenseamento abrirão depois para as alterações, a partir do dia 11 de março já estão disponíveis para atualizações.
Muito obrigado, Miguel, por ter respondido às nossas dúvidas então sobre a questão do recenseamento eleitoral.
De nada, devia agradecer imenso. Eu aproveito também, já agora, se tiver um minutozinho, para desejar ao Didier e a todos os colaboradores da Rádio Alfa, com quem eu tenho uma relação de proximidade há muitos anos e que aprecio imenso o trabalho que têm desenvolvido, desejar-vos aí a vocês um bom Natal, umas boas festas, e que um ano de 2024, que certamente até lá ainda não estarei em antena, com muita saúde também, com muitos sucessos para todos, e também estender estes votos também a todos os ouvintes e a todos os nossos compatriotas, que está a chegar no fim do ano, certamente um ano com muito trabalho e com muita dedicação, e que espero que também o próximo seja com muita saúde e que com muito trabalho também, porque é bom sinal, e que seja estendido também a toda a família e que tenham boas festas.
Muito obrigado, Miguel, umas boas festas de fim de ano para si também.
Muito obrigado e até janeiro, não é, Didi?
Até janeiro, exatamente, para mais um Alô Consulado.
Exatamente. Muito obrigado.